Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Vamos então, no nosso Dedo de Prosa de hoje, falar sobre eleições. Você já decidiu em quais candidatos para prefeito e vereador vai votar no próximo domingo? É, porque domingo que vem é eleição. Ou você não estava lembrado disso? Dia 15 tem eleição. Bom, você tem tempo ainda para se decidir. Não tem muito tempo, mas ainda faltam 6 dias até a eleição. Mas tem gente que não definiu em quem vai votar, nem vai definir. Essas pessoas já decidiram que não vão votar em ninguém. É verdade que o voto é obrigatório no Brasil para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Mas o eleitor é livre para escolher um candidato ou não escolher candidato nenhum. Para quem não quer votar em ninguém, existem 3 opções. Abstenção, ou seja, não comparecer ao local no dia de votação, votar em branco ou anular o voto. Bom, se o eleitor, por opção ou por algum impedimento, ir para o caminho da abstenção, vai ter que justificar a ausência. Neste ano, uma das novidades é que a justificativa poderá ser feita por meio do aplicativo e-título da Justiça Eleitoral. Mas se o eleitor comparecer à sessão eleitoral com a ideia de não votar em ninguém, deve votar em branco ou nulo? Existe diferença prática entre esses 2 tipos de voto? Bom, até 1997, o entendimento era de que os votos em branco fossem contados como válidos nas eleições para deputado e vereador. Na prática, os votos em branco aumentavam o quociente eleitoral, que é a quantidade de votos mínima para que um partido eleja um deputado ou um vereador. Mas a Lei 9.504, de 1997, deixou claro que nas eleições são considerados os chamados votos válidos. Os votos em branco e os votos nulos ficam de fora dessa conta. Então, na prática, não há muita diferença entre eles. É verdade que no próximo domingo você tem a opção de não escolher nenhum candidato por votar em branco ou nulo, mas a Justiça Eleitoral lembra que, assim, você transfere para os outros eleitores o poder de decisão sobre quem serão o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos próximos anos. Então, pense bem até o dia da eleição para ver se é isso mesmo que você quer. Bom, usada nas eleições brasileiras desde 1996, a urna eletrônica mudou a realidade de vários aspectos do processo eleitoral, como a apuração dos votos, que ficou muito mais rápida. A gente viu, recentemente, o que aconteceu na eleição presidencial americana, em que o país e o mundo ficou em suspense por vários dias por causa da lentidão da apuração dos votos. Voltando a falar da nossa urna eletrônica, também mudaram o voto branco e o voto nulo. Antes, com o voto em papel, Wellington lembra ainda do voto em papel. Chegou a votar no papelzinho, não foi, Wellington? Os votos em branco eram um prato cheio para quem quisesse fraudar a eleição, porque aí era só preencher o nome de algum candidato na cédula vazia. Não existe mais essa possibilidade com a urna eletrônica. Em relação ao voto nulo, os mais antigos, Adriano Faria se lembra disso também, deve-se lembrar do rinoceronte cacareco, que recebeu mais de 100 mil votos nas eleições municipais de 1959, em São Paulo, ou do macaco Tião nas eleições para prefeito do Rio, em 88, que recebeu 400 mil votos. Naquele tempo, dava para fazer isso porque você escrevia o nome, né, do seu candidato na cédula. Mas hoje, com a urna eletrônica, esse tipo de voto, que muitos chamavam de voto de protesto, não é mais possível. 8 horas e 12 minutos, 8 e 12 é a hora de Brasília. A gente continua por aqui trazendo então as informações do Senado Federal para você. Gente, vamos falar.